Vamos a abrir la carta de Pablo a Tito, capítulo 1, versículos
de
1 al 5.
Você pode ler para mim?
Tito 1, versículos del 1 al 5. Dice: Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según la piedad, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue encomendada, por mandato de Dios nuestro Salvador, a Tito, verdadero hijo en la fe común, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo, nuestro Salvador.
Até o 5.
Até o 5, Cristo.
Amém. No livro de Atos, Tito não aparece.
No livro de Hechos de los Apóstoles, Tito não aparece.
Seu nome não é mencionado, apesar de ser um grande cooperador de Paulo.
Su nombre no es mencionado a pesar de que es un gran colaborador de Pablo.
Provavelmente ele se incluiu com Paulo na terceira viagem.
Probablemente él fue incluido en el viaje de Pablo, en el tercer viaje de Pablo.
Juntamente com Timóteo ele se tornou um dos grandes colaboradores de Paulo.
Juntamente com Timoteo se volvieron unos grandes colaboradores de Pablo.
Alguns eruditos acreditam que ele poderia ser até irmão de Lucas.
Algunos eruditos llegan a pensar que hasta podría ser un hermano de Lucas.
Nós não sabemos, mas sabemos que ele não foi mencionado no livro de Atos.
Mas en verdad no sabemos, lo que sabemos es que él no es mencionado en el libro de Hechos.
Gracias. No entanto, a falta da menção dele já representa uma grande disciplina espiritual.
Sin embargo, el hecho de que él no sea mencionado ya representa para nosotros una gran lección espiritual.
Às vezes, aqueles que Deus quer usar, ele prefere manter no anonimato.
A veces aquellos que Dios quiere usar los mantiene en anonimato.
Tim Keller ou Timothy Keller.
Timothy Keller.
Ele adverte os obreiros mais novos contra o perigo do ministério.
Ele, advertindo a los obreros más jóvenes, les dice acerca de los peligros del ministerio.
E um dos perigos é o orgulho.
Y uno de los peligros que él menciona es el orgullo.
Então ele diz que aqueles irmãos ou obreiros mais velhos deveriam cuidar dos obreiros mais novos.
Entonces él dice que aquellos hermanos mayores tienen que cuidar de los más jóvenes.
Porque nessa fase, quando o ministério de um mais novo está crescendo, a tentação do orgulho é muito grande.
Porque en esa fase cuando el ministerio está comenzando, la tentación del orgullo puede ser muy grande.
Então é muito interessante que Tito não aparece no livro de Atos.
Entonces es muy interesante que Dios no menciona a Tito en el libro de Hechos.
Mas é interessante que seu nome aparece nas epístolas aos Gálatas, segundo aos Coríntios e segundo a Timóteo.
Pero es interesante que él sea mencionado en la epístola a los Gálatas, segunda a los Corintios y Timoteo.
O nome dele é mencionado pelo menos 8 vezes na epístola de segundo aos Coríntios.
Él es mencionado por lo menos 8 veces en la segunda epístola a los Corintios.
É bem provável que depois que Paulo escreveu a sua carta aos Coríntios,
é bem provável que depois de que Paulo escrevera a carta aos Coríntios,
ele enviou Tito para lá para saber da situação dos Coríntios.
Ele enviaria Tito allí para saber um pouco da situação de los Coríntios.
E então Tito volta para trazer notícias para Paulo.
Então Tito regressa trazendo notícias a Paulo.
É provável que Tito visitou a igreja em Corinto pelo menos 3 vezes.
É provável que Tito haya visitado a igreja de los Coríntios por lo menos 3 vezes.
Temos uma história muito bonita nos bastidores da relação entre Paulo e Tito.
Temos uma história muito bonita entre os bastidores da relação de Paulo e de Tito.
Muitas das vezes, assim, oramos: Senhor, envie trabalhadores à sua seara.
Nós, às vezes, oramos: Senhor, envia trabalhadores à mies.
Mas os obreiros não caem do céu assim amadurecidos.
Mas realmente, os obreiros não caem do céu assim maduros.
E nem sequer vem de outros países amadurecidos para suprir a necessidade.
E não vêm de outros países já maduros para suprir nossas necessidades.
Muitas das vezes o Senhor levanta entre os irmãos mesmos.
Muitas vezes o Senhor vai levantá-los entre os mesmos irmãos.
Mas é necessário o treinamento espiritual.
Mas é necessário o treinamento espiritual.
Então Paulo ele começou a investir o seu ministério numa geração mais nova.
Então Paulo começou a invertir em seu ministério numa geração mais nova.
Ele presenciou aquele histórico quando João Marcos volta para trás.
Ele viu aquela situação onde Juan Marcos regressou e voltou atrás.
Ele quis Barnabé quis levar João Marcos novamente na segunda viagem.
Barnabé, recuerdan que quiso llevar a Juan Marcos nuevamente en el segundo viaje.
Paulo não concordou.
Pero Pablo no estuvo de acuerdo.
Mas ele depois ele investiu em Timóteo.
Pero después Pablo invertiria en la vida de Timoteo.
E com ele também foi Silas de Jerusalém.
Y con él también iría Silas que venía de Jerusalém.
Mas assim que ele separou Timóteo, um jovem ainda.
Mas assim que ele separou a Timóteo, que aunque era um jovem,
ele circuncidou Timóteo.
Ele circuncidou a Timóteo.
Porque ele era filho de gentil e de judeu.
Porque ele era filho de um gentil e também de judío.
Então esse discipulado não era tão fácil.
Então o discipulado de Paulo não era tão fácil.
Timóteo se tornou um coobreiro com Paulo de um futuro brilhante.
Mais adelante Timóteo se volveria um colaborador, um coobreiro de Paulo em um futuro.
Mas essa escola de treinamento era sob disciplina espiritual.
Mas a escola de treinamento de Paulo para ele foi de disciplina espiritual.
E assim também foi com Tito.
E assim também isso com Tito.
Encontramos aproximadamente uns 20 colaboradores de Paulo.
Então, aí nas escrituras encontramos por lo menos 20 colaboradores de Paulo.
Mas Timóteo e Tito sobressaíram.
Mas Timóteo e Tito sobressaíram.
Tem um relato interessante em Gálatas capítulo 2.
Tem uma história interessante em Gálatas capítulo 2.
E Paulo foi orientado pelo Espírito Santo a ir para Jerusalém.
Paulo foi dirigido por el Espírito Santo para ir a Jerusalém.
Para expor o que ele pregava aos gentios.
Para exponer o que ele estava predicando aos gentiles.
Então ele levou junto Barnabé e Tito.
Então ele levou junto com ele a Barnabé e a Tito.
Ele fez isso por obediência ao Senhor.
Ele hizo esto por obediencia al Señor.
Mas no entanto, quando chegou lá, ele não permitiu que Tito fosse circuncidado.
Pero cuando él llega allá, él no permite que Tito fuera circuncidado.
Assim como Timóteo foi circuncidado.
Así como lo había hecho con Timoteo.
Mas é interessante que Tito era totalmente gentil.
Es interesante que Tito era un gentil.
E o fato de levar Tito é que ele não foi para pregar a palavra.
Y el hecho de que él llevara a Tito, que no fue para que él predicara la palabra,
mas que ele se tornasse um exemplo dos gentios,
mas para que él fuera un ejemplo de la iglesia gentil,
que os apóstolos e a igreja de Jerusalém pudesse ver que Deus estava fazendo uma obra entre os gentios,
para que los apóstoles y la iglesia en Jerusalén vieran que Dios estaba haciendo una obra entre los gentiles.
Os falsos irmãos judaizantes queriam circuncidar Tito de qualquer maneira.
Los falsos hermanos de la circuncisión querían circuncidar de todos modos a Tito.
Paulo não deixou para que a verdade do evangelho permanecesse de pé.
E Paulo não o permitiu para que a verdade do evangelho permanecesse.
Mas Tito presenciou Paulo repreender a Pedro.
Mas Tito presenciou quando Paulo repreendeu a Pedro.
Por causa da verdade do evangelho.
Por causa da verdade do evangelho.
E ele também presenciou quando Pedro, Tiago e João recomendaram algo especial a Paulo.
Y él también estuvo cuando Santiago, Pedro y Juan recomendaron algo especial a Pablo.
Que ellos no se esquecessem de cuidar dos pobres.
Que no se olvidaran de cuidar de los pobres.
Entonces Tito estaba siendo formado en su ministerio.
Entonces Tito tuvo una formación en el ministerio.
El ministerio de Paulo siempre fue perseguido pelo judaísmo.
El ministerio de Pablo siempre fue perseguido por los judaizantes.
Algunos acreditan que aquel espinho na carne era un mensajero de Satanás.
Algunos entienden que aquel espino en la carne que era un mensajero de Satanás
era un grande líder en Jerusalén judaizante que perseguía a Paulo de ciudad en ciudad.
Era un gran líder de Jerusalén judaizante que perseguía a Pablo de ciudad en ciudad.
Você vai encontrar que onde Paulo pregava o evangelho chegavam pessoas do judaizante e perturbavam a igreja ali.
Você se dá conta que onde Pablo chegava a predicar o evangelho chegavam os judaizantes a perturbar ali.
Então Tito foi amadurecendo nesse ambiente de conflito.
Então Tito madurou e cresceu em um ambiente de conflito.
Então ele estava sendo formado sob o ministério de Paulo.
Então ele foi formado bajo o ministério de Paulo.
Doutrinariamente ele era muito forte e saudável.
Doctrinalmente él era muy fuerte y saludable.
Y al mismo tiempo había práctica de boas obras, estaban cuidando dos pobres.
Y al mismo tiempo habían muchas buenas obras, ellos cuidaban de los pobres.
Después que Pablo escribió su carta, su primera carta corrigiendo la iglesia en Corinto.
Después de que Pablo escribe su primera carta para corregir la iglesia en Corinto,
él envía Tito para allá para saber la situación de ellos.
Él envía a Tito allí para saber la situación de ellos.
Hay un texto interesante en 2 Corintios capítulo 2.
Hay un pasaje interesante en 2 Corintios capítulo 2.
Versos 12 y 13.
Verso 12 y 13.
Y Paulo diz: cuando cheguei a Troade para pregar o evangelho de Cristo, Paulo vi diz, que uma porta se havia aberto para mim no Senhor.
Pablo dice que cuando él llegó a Troas para predicar el evangelio de Cristo, aunque se le abrió una puerta en el Señor,
no entanto, no tive tranquilidad no meu espíritu, porque no encontrei ali o meu irmão Tito.
Dice ahí que él no tuvo reposo en su espíritu por no haber hallado a su hermano Tito.
Por isso, despedindo-me deles, parti para Macedônia.
Por eso, despidiéndome de ellos, me fui para Macedonia.
Interessante que Paulo sempre orou para Deus abrir a porta do evangelho.
É interessante que Paulo sempre orava para que Deus lhe abrisse a porta do evangelho.
Agora uma grande porta se abriu em Troade.
Agora uma grande porta se abriu em Troas.
Mas porque ele não encontra Tito, ele larga a porta aberta e vai embora.
Então, como ele não encontra Tito, ele deixa a porta aberta e sai da cidade.
Ele volta para Macedônia.
E ele se devolve para Macedônia.
Isso mostra o amor e o cuidado que Paulo tinha por Tito.
Isso mostra o amor e o aprecio que Paulo tinha por Tito.
Paulo estava olhando o futuro de Tito.
Paulo mirava hacia o futuro de Tito.
Ele aprendeu com o ministério de Jesus.
Ele aprendeu como em el ministerio de Jesús.
Ele escutou as histórias do treinamento de Jesus com seus discípulos.
Ele viu as histórias de treinamento de Jesus com seus discípulos.
Jesus começou sozinho, mas chamou 12 pelo menos para andar com ele.
Jesus começou seu ministério solo, mas depois chamou a 12 para andar com ele.
Foi treinando esses discípulos.
Ele foi treinando estes discípulos.
Levou eles junto.
Los llevou com ele junto.
Depois ele enviou eles sozinho.
E depois los enviou solos.
E por fim Jesus morreu e volta para o Pai e eles continuam a obra do ministério.
E depois Jesus morre e vuelve a seu Padre e ele envia e eles continuam a obra.
Agora Paulo também está chamando colaboradores.
Agora Paulo também está chamando a seus colaboradores.
Andaram com ele.
Andando com eles.
E agora Paulo está enviando tanto Timóteo como Tito.
E agora Paulo está enviando-los tanto a Timóteo como a Tito.
Mas ele está com zelo por esses novos cooperadores.
Mas ele tem muito zelo por estes novos colaboradores.
Cooperar na igreja em Corinto não era fácil.
Cooperar na igreja de Corinto não era fácil.
Então ele está muito preocupado com Tito.
Ele está muito preocupado com Tito.
Volta para Macedônia.
Vuelve para Macedônia.
Então no futuro, quando ele encontra Tito.
Então, se no futuro, quando ele se encontra com Tito.
Que alívio, que consolo Paulo teve no seu coração.
Paulo teve um grande alívio e um consolo em seu coração.
Isso mostra que para Paulo o companheirismo precedia a obra.
Isso nos demonstra que para Paulo o companheirismo precede a obra.
Ou seja, ainda que ele era um grande apóstolo.
Ah, ou seja, aunque ele era um grande apóstolo,
ele não estava andando sozinho.
Ele não andava solo.
Ele estava investindo nos demais.
Ele estava fazendo uma inversão em outros.
Chegamos no capítulo 7, versos 5 e 6.
Chegamos ao capítulo 7, versículos 5 e 6
de 2 aos Coríntios.
De 2 aos Coríntios.
Ele vai dizer: porque quando chegamos na Macedônia não tivemos nenhum alívio.
Porque ele disse aí que quando eles chegaram na Macedônia, nenhum repouso tiveram.
Pelo contrário, em tudo fomos atribulados, luta por fora, temores por dentro.
Sino que em todo fomos atribulados, de afuera conflitos e de dentro temores.
Porém, Deus que consola os abatidos, nos consolou com a chegada de Tito.
Pero Dios que consuela a los humildes nos consoló con la venida de Tito.
¿Se está viendo eso?
¿Se está dándose cuenta de esto?
¡Qué cosa maravillosa!
¡Qué cosa maravillosa!
Dios usó un colaborador llamado Tito para consolar a Paulo.
Dios usó aquel colaborador llamado Tito para consolar a Pablo.
Claro que él también está siendo consolado porque trouxe las noticias de Corinto.
Claro que también está siendo consolado porque él le trajo noticias de la situación de Corinto.
El amor de los corintios fue renovado en relación a Paulo.
El amor de los corintios fue restaurado en relación a Pablo.
Agora Paulo vai enviar Tito novamente para Corinto.
Ahora Pablo va a enviar nuevamente a Tito a Corinto.
Porque eles estavam levantando uma colheita para servir os pobres da Judeia.
Ahora porque ellos están recolectando una ofrenda para servir a los santos pobres de Judea.
No capítulo 8, verso 6 vai nos dizer.
El capítulo 8, verso 6 nos va a decir.
Isso nos levou a recomendar a Tito que assim como havia começado, também completasse esta graça entre vocês.
De maneira que exortamos a Tito para que tal como começou antes, assim mesmo acabe também entre vosotros esta obra de graça.
E no versículos 16 e 17.
E no versículo 16 e 17.
Já não é mais porque Paulo pediu a Tito para ir até Corinto.
Sim, já não é mais porque Paulo enviou a Tito a Coríntio.
Porque o versículo 16 diz: graças a Deus que pôs no coração de Tito a mesma dedicação que temos por vocês.
Porque no versículo diz aí, no 16, que graças a Deus que Deus pôs no coração de Tito a mesma solicitude por vocês.
Você está vendo que agora eles andaram tão juntos.
Você se dá conta que como eles caminharam tão juntos.
O encargo de Deus na vida de Paulo também se tornou encargo de Tito por Corinto.
El encargo de Dios en la vida de Pablo también se volvió el encargo de Dios en la vida de Tito.
E o texto segue dizendo que ele atendeu o pedido de Paulo, mas ele partiu voluntariamente para encontrar com os coríntios.
Mas el pasaje nos dice que él atendió el llamado de Pablo, más que Dios mismo puso la solicitud en él para partir a Corinto.
Então, embora ele esteja no anonimato no livro de Atos,
entonces aunque Tito aparezca en el anonimato en el libro de Hechos.
Si você quiser saber quem é Tito.
Si usted quiere saber quién es Tito.
O versículo 23 responde.
El versículo 23 lo responde.
Quanto a Tito, ele é meu companheiro e cooperador entre vocês.
En cuanto a Tito, es mi compañero y colaborador para con vosotros.
Quanto aos nossos irmãos, são mensageiros das igrejas e glória de Cristo.
Y en cuanto a nuestros hermanos, son mensajeros de las iglesias y gloria de Cristo.
No capítulo 12, versículo 18 de 2 Coríntios.
En el capítulo 12, en el versículo 18 de 2 Coríntios.
Vai nos dizer, pedi a Tito que fosse até aí e mandei com ele outro irmão.
Dice aí, roguei a Tito e enviei com ele al hermano.
Será que Tito se aproveitou ou explorou vocês?
Acaso os enganou Tito?
Não é verdade que temos andado no mesmo espírito e não seguimos nas mesmas pisadas?
Não hemos procedido com o mesmo espírito e em las mesmas pisadas?
Essas passagens ou essas confissões de Paulo estão cheios de lições espirituais.
Hermanos, estos pasajes están llenos de lecciones espirituales.
Porque quando ele dá testemunho de Tito,
porque quando ele está hablando de Tito,
ele está dizendo nós seguimos nas mesmas pisadas no ministério.
Ele está dizendo que ellos hicieron los mismos pasos en el ministerio.
Quando você olha no aspecto exterior, eles estão andando juntos, fazendo muitas coisas juntos.
Cuando usted los ve en el ambiente exterior, ellos están andando juntos, haciendo muchas cosas juntos.
Mas Paulo fala da essência do ministério deles.
Mas Pablo está hablando de la esencia del ministerio
deles. Ele diz que eles andavam também no mesmo espírito.
Él dice que ellos andaban también en el mismo espíritu.
Ou seja, não é apenas uma obra exterior.
O sea, no es algo solamente exterior.
Não é algo apenas que pode ser visto com os nossos olhos naturais.
No es algo apenas que se puede ver con nuestros ojos naturalmente.
Había realidad espiritual en esa equipo.
Había una realidad espiritual en este equipo.
Dios coordinó una comunión y un compañerismo entre ellos.
Dios coordinó una comunión y un compañerismo entre ellos.
Que ahora Pablo está diciendo que él era su compañero, ellos andaban juntos.
Que ahora Pablo está diciendo que él era su compañero, que andaban juntos.
Él fala isso em relação a Timóteo também.
Él habla esto en relación a Timoteo también.
Tal como ele era com os Corinto, assim Timóteo deveria ser recebido.
Él decía así, tal como él era recibido, Timoteo debía ser recibido.
A última menção do nome de Tito está em 2 a Timóteo.
La última mención de Tito está en segunda a Timoteo.
Capítulo 4, verso 3.
Capítulo 4, verso 3.
Tito foi para Dalmácia.
Tito foi para Dalmácia.
Paulo está encarcerado, está chegando ao final da sua vida, da sua carreira.
Paulo está em la cárcel, chegando ao final de sua vida.
E aí Paulo está falando onde estão seus companheiros.
E aí Paulo está falando onde estão seus companheiros.
E aí está Tito, ele foi trabalhar em Dalmácia.
E aí está Tito, ele foi trabalhar em Dalmácia.
Segundo vários estudiosos, Tito termina sua carreira longamente na ilha de Creta.
Y según varios estudiosos, Tito termina su carrera a lo largo en la isla de Creta.
Então essa é uma visão muito resumida e breve sobre Tito.
Entonces esto es una visión un poco resumida acerca de la vida de Tito.
Agora devemos perceber algumas coisas muito rápidas sobre a particularidade deles.
Ahora vamos a percibir algunas cosas muy rápido sobre la particularidad de
ellos. Em relação a Timóteo e Tito.
En relación a Timoteo y Tito.
Timóteo era mais jovem do que Tito.
Timoteo era más joven que Tito.
Ele era mais tímido e precisava muito de encorajamento.
Ele era mais tímido e necessitava ser muito mais animado.
Parece que Tito tinha um caráter mais forte, mais forjado.
Parece ser que Tito tinha um caráter mais forte, mais forjado.
Parece que ele tinha a facilidade de resolver problemas.
Parece que Tito tinha a facilidade de resolver problemas.
Paulo enviou Timóteo para Éfeso.
Pablo envió a Timoteo a Éfeso
y envió Tito para Creta.
Y envió a Tito para Creta.
Ainda que Timóteo también pasó en Corinto.
Aunque Timoteo también pasó por Corinto.
Mas o encargo, a responsabilidade de Tito em Creta foi muito grande.
Mas la responsabilidad de Tito era en Creta era muy grande.
Você vai encontrar em Tito capítulo 1 verso 5.
Você vai encontrar em Tito capítulo 1 verso 5.
Quando Paulo diz: "Foi por esta causa que deixei você em Creta."
Cuando Pablo le dice, es que es por esta causa que te dejé en Creta.
Para que pusiese en orden las cosas restantes.
Para que corrigieses lo deficiente.
Bem como en cada ciudad constituyese presbíteros conforme prescribir a você.
Y así establecieses ancianos en cada ciudad como te mandé.
Essa é uma responsabilidade muito grande.
Essa é uma responsabilidade muito grande.
Não temos muita clareza como surgiram as igrejas em Creta.
Não temos muita claridade como surgiram as igrejas em Creta.
Mas o pano de fundo mostra que provavelmente no dia de Pentecostes.
Mas possivelmente de pano de fundo sabemos que no dia de Pentecostes.
Havia alguns de Creta que ouviram a pregação de Pedro e creram no Evangelho.
Havia alguns de Creta que ouviram a predicação de Pedro e creram no Evangelho.
Surgiram comunidades ali.
Surgiram igrejas ou comunidades ali.
E depois que Paulo foi solto da prisão de Roma.
E depois de que Paulo saiu da sua prisão de Roma.
Provavelmente lá pelo ano 62.
Provavelmente por el año 62.
Ele viajou com Tito e chegou a Creta.
Ele viajou com Tito e chegou a Creta.
Pregou o Evangelho e surgiram ou foram consolidadas as igrejas ali.
Predicou o Evangelho e surgiram e foram consolidadas igrejas ali.
Agora Paulo segue adiante, Tito fica com essa incumbência de botar em ordem e prosseguir a obra.
Agora Paulo segue adiante e deixa Tito com a responsabilidade de seguir adiante a obra em Creta.
Ele fala sobre Timóteo, quando ele partiu para Macedônia, deixou Timóteo em Éfeso.
Ele habla sobre Timoteo que quando ele partiu de Macedônia, deixou a Tito Timoteo em Éfeso.
Mas agora ele está falando de Tito e deixa esse encargo tão duro para ele.
E agora está falando de Tito e deixa este encargo tão difícil para ele.
Você vai ter que colocar em ordem as coisas que estão aí.
Usted debe colocar en orden las cosas que están ahí.
Y va a tener que establecer presbíteros conforme ya te ordené.
Usted va a tener que establecer ancianos conforme le ordené.
Fica evidente que ellos conversaban mucho sobre eso.
Queda evidente que ellos hablaban bastante sobre ese
porque
tema.
Porque en todos los lugares donde Pablo pregaba el evangelio surgían las iglesias.
Porque en todos los lugares donde Pablo predicaba el evangelio surgían iglesias.
Él tenía que combater los falsos obreros, las falsas heresías.
Tenía que Tito combatir los falsos obreros y las falsas herejías.
Especialmente el judaísmo.
Especialmente los judaizantes.
Y él también, Paulo, tenía que establecer o confirmar presbíteros para seguir a boa orden.
Y Pablo también tenía que establecer ancianos para que la iglesia siguiera en buen orden.
Entonces, prácticamente, Tito va a llevar adiante lo que él ya vio Paulo fazer em vários lugares.
Então Tito vai ter que fazer aquelas coisas que viu fazer a Paulo em vários lugares.
Então aí está a direção que o Senhor colocou sobre Tito através de Paulo.
Então esta é a direção ou o encargo que Paulo colocou sobre Tito.
Agora, quando você olha as cartas de Paulo a Timóteo e a de Tito.
Agora, quando você mira as cartas de Paulo, de Timoteo e de Tito,
elas são consideradas cartas irmãs.
Elas são consideradas cartas gemelas.
E especialmente a primeira Timóteo tem muitas coisas parecidas com Tito.
Especialmente a primeira Timoteo tem coisas muito parecidas a Tito.
Quando você vê as credenciais de um presbítero no capítulo 3 de 1 Timóteo.
Quando você vê as credenciais de um anciano no capítulo 3 de Timóteo.
É praticamente a mesma coisa de Tito, capítulo 1.
Praticamente o mesmo que Tito 1.
Então ele vai dizer assim sobre os presbíteros.
Então ele vai dizer isto sobre os ancianos.
Quando você for escolher ou confirmar homens para o presbitério.
Quando você vai escolher e confirmar homens para o presbitério.
Perceba se ele é alguém irrepreensível.
Tem que mirar que sejam homens irrepreensíveis.
Ou seja, se ele não é alguém que fique deixando brecha para ser acusado.
Ou seja, que ele não deixe certos assuntos onde ele pueda ser acusado.
O termo no grego não significa alguém perfeito.
O término grego não quer dizer que seja uma pessoa perfeita.
Mas significa que naquilo que ele alcançou, ele é zeloso e fiel.
Mas significa que naquilo que ele alcançou, é uma pessoa zelosa e fiel.
Ele é muito cuidadoso e mantém um testemunho digno de não ser acusado.
Ele é muito cuidadoso em manter um testemunho que não tem algo para ser acusado.
Que ele seja marido de uma só mulher.
Se diz que seja marido de uma só mulher.
Agora é interessante que quando começa a falar das características desses homens.
Agora é muito interessante que quando começa a falar-nos das características destes homens.
Paulo volta para a família desses homens.
Paulo se dirige à família destes homens.
E devemos prestar atenção nisso.
E devemos dar-nos conta sobre isso.
Porque ele fala várias coisas sobre o caráter dessas pessoas.
Porque ele vai falar várias coisas sobre o caráter destas pessoas.
Parece que lá mais para o final ele vai dizer.
Parece mais que mais allá ao final ele nos vai dizer.
Ai, que seja apto para ensinar.
Ai, que seja apto para ensinar.
Porque quando nós pegamos assim, vamos dizer, o estilo de seminário hoje que vão formar líderes.
Porque quando nós tomamos o estilo de seminário para formar líderes.
A capacidade de ensinar o conhecimento que ele tem vem em primeiro lugar.
A capacidade para ensinar ou o conhecimento que ele tem sempre toma o primeiro lugar.
Mas Paulo não está muito preocupado com a habilidade que esses homens têm.
Pero Pablo no está muy interesado en las capacidades que estos hombres tienen.
Mas sim com o tipo de caráter que eles são.
Mas sim el tipo de carácter que ellos tienen.
Personalidade desses homens.
La personalidad de estos
hombres. Que sejam marido de uma só mulher.
Que sean hombres de una sola mujer.
Ou seja, a maturidade deles vai ter que ser expressa primeiramente na sua casa.
Se a madurez de um homem se expressa primeiramente em sua casa.
É na sua casa que ele revela quem ele é.
Em sua casa é que ele revela e manifesta o que ele
é. É muito provável que alguns são anjos no púlpito.
É muito provável que alguns cheguem a ser anjos no púlpito.
E demônios na sua casa.
E demônios em sua casa.
Vocês estão entendendo como é que isso é complicado?
Vocês me estão entendendo como isto pode chegar a ser difícil?
Então Paulo volta para o princípio.
Então Paulo volta ao começo.
É lá na sua casa que você revela quem você é. É
ali em sua casa que você manifesta que classe de homem.
Então Paulo está preocupado com esse estilo de pessoa.
Então Paulo está preocupado com esse estilo de pessoa.
Porque ele vai reproduzir na igreja o tipo de pessoa que ele é na sua casa.
Porque ele vai levar e reproduzir-se em la igreja o tipo de pessoa que ele é.
Paulo também está preocupado, inclusive, com a sua vida íntima.
Paulo está também preocupado, inclusive, com sua vida íntima.
Se ele tiver uma qualidade íntima com a sua esposa.
Se ele tem uma qualidade de vida íntima com sua esposa.
Isso vai ser uma grande proteção para a vida dele.
Isso vai ser uma grande proteção para a vida.
Agora, se ele é fraco na sua casa e na sua intimidade.
Agora, se ele é débil e descuidado em sua vida íntima.
Então, ele é fraco em todas as demais coisas.
Então, seguramente, ele também é débil em todas as demais coisas.
O irmão Kemp Morgan,
el hermano Campbell Morgan,
foi considerado o príncipe dos expositores da Bíblia.
Considerado um dos príncipes de los expositores de las escrituras.
Foi ele que precedeu Martin Lloyd Jones.
Foi ele quem seguiu o ministério de Martin Lloyd Jones.
Precedeu.
Antes.
E ele disse que o Deus do universo quer ser o Deus da sua casa.
E ele dizia que o Deus do universo deve ser o Deus de sua casa.
Não adianta você ser um gigante de conhecimento em muitas coisas.
E não de nada serve que nós sejamos gigantes em conhecimento ou em muitas outras coisas.
Mas na sua casa como se Deus não existisse.
Mas se você vive em sua casa como se Deus não existisse.
Vai ser muito difícil você encontrar um líder equilibrado e maduro.
É muito difícil encontrar líderes equilibrados e maduros.
Que eles não tem uma espiritualidade adequada no seu lar.
Que eles não tenham uma espiritualidade adequada em seu hogar.
Que ele seja marido de uma só mulher.
Eles devem ser marido de uma só mulher.
Que tenham filhos crentes e que não sejam acusados de devassidão, nem são insubordinados.
Que tenham filhos crentes que não estejam acusados de dissolução nem de rebeldia.
Novamente ele está voltando para o lar.
Novamente ele está voltando para o lugar.
A palavra filhos aqui é teknon.
A palavra filhos aqui é teknon.
Que não significa homens maduros com sua própria opinião.
Que significa homens maduros segundo...
com seu caráter já formado.
Sim, com seu caráter já formado.
Mas significam crianças ou filhos que ainda estão debaixo da autoridade dos pais.
Sim, não significa homens grandes, sino homens pequenos, niños pequenos que estão sendo criados por seus pais.
E é interessante que a Timóteo, ele fala sobre esses filhos.
E é interessante que a Timóteo também lhe habla destes filhos.
Porque ele vai dizer, se alguém não consegue governar sua própria casa...
Porque ele vai dizer que se alguém não consegue governar sua própria casa...
Como ele vai governar a igreja de Deus?
Como vai cuidar da igreja de Deus?
Então, em outras palavras... Pegando emprestado o que ele falou na sua carta aos Efésios, capítulo 6.
Tomando emprestado também o que falou na carta aos Efésios, no capítulo 6.
Que os filhos devem ser... educados no Senhor,
que os filhos devem ser criados no Senhor,
mas os pais não devem provocar a ira aos seus filhos.
Mas os padres não devem provocar a ira aos seus filhos.
Porque se os pais forem demasiadamente justos ou pesados na disciplina,
porque se os padres são demasiadamente justos e com uma disciplina muito forte,
ele vai desanimar a fé e o coração desses meninos.
Ele vai desanimar ou danhar a fé e o coração destes meninos.
E infelizmente muitos filhos daqueles que são líderes na igreja.
Infelizmente encontramos que a vezes muitos filhos de aqueles que são líderes na igreja,
depois que eles completam 18 anos ou um pouco mais,
depois de que eles têm 18 anos ou mais,
eles vão embora da casa.
Eles se vão fora da casa.
Porque às vezes os pais que são líderes desenvolveram um tipo de ministério.
Porque às vezes os padres que eram líderes desenvolveram um tipo de ministério
tão desequilibrado e legalista.
Que
gerou um dano muito grande na sua própria casa.
Que geraram um dano profundo em sua própria casa.
Às vezes para manter uma aparência de maturidade no lar.
Às vezes solamente para manter uma aparência de piedade no lugar.
Os filhos são obrigados a muitas coisas.
Os filhos são obrigados a muitas coisas.
Então é muito Paulo está dizendo, Tito, você tem que ter muito cuidado com
então,
isso.
Então Paulo lhes está dizendo, Tito, tu tienes que ter cuidado com isso.
Não se empolga com a pregação desses homens.
Não se anime, não se entusiasme solo com a predicação destes homens.
Nem sequer se empolga se ele é parente de um grande obreiro.
Ni siquiera sea muy entusiasta si él parece un gran obrero.
Vai lá na casa desses homens.
Vaya a la casa de estos hombres.
Vê se ele honra a sua esposa como Cristo honrou a igreja.
Mire si estos hombres aman a su esposa como Cristo amó a la iglesia.
Vê se ele ama os seus filhos e eles são amorosos com seus filhos.
Mire si estos hombres aman a sus hijos.
Isso é muito sério.
Esto es muy serio.
Ele segue dizendo. Porque é indispensável que o bispo, por ser mordomo ou encarregado das coisas de Deus, seja irrepreensível.
Verso 7, porque é necessário que o bispo seja irrepreensível como administrador de Deus.
Interessante que a palavra administrador é oikônomo.
É interessante que a palavra de administrador é oikônomos.
Que significa o dispenseiro, aquele que representa tudo que o seu dono possui.
Que significa aquele que cuida todo o que seu senhor possui.
Então ele tem que representar o caráter do seu dono.
Então ele tem que representar o caráter de seu senhor.
Ele tem que estar muito preocupado com a natureza do seu dono ao fazer as coisas.
Ele deve estar muito preocupado com a natureza de seu senhor ao fazer todas as coisas.
Se a casa é de Deus.
Se a casa é de Deus,
então aqueles que são administradores têm que representar a natureza de Deus.
Então, aqueles que servem como administradores devem representar a natureza de Deus.
A maneira que ele vai lidar com as coisas tem que ser conforme o Espírito de Cristo e a palavra.
A maneira como eles tratam com as coisas deve ser de acordo ao Espírito de Cristo e da palavra.
Eles precisam conhecer o Senhor e serem ensináveis.
Eles necessitam conhecer o Senhor e ser ensináveis.
Porque senão eles vão impor a sua própria opinião, porque agora eles têm um cargo de autoridade.
Porque senão eles vão pôr sua própria opinião, porque eles agora têm um lugar de autoridade.
Você está vendo quão sério é isso?
Você está vendo quão sério é isto?
Então ele está dizendo, eles não devem ser arrogantes.
Então ele diz, não devem ser soberbios.
Paulo está muito preocupado com o caráter, a personalidade desses homens.
Paulo está muito preocupado por o caráter e a personalidade desses homens.
Até agora ele não apontou nada sobre doutrina ou conhecimento.
Até agora ele não apontou hacia nada que tenha a ver com a doutrina ou o conhecimento.
Não falou para Timóteo, para Tito fazer uma sabatina teológica com eles.
Ele não falou com eles para ser como uma espécie de concurso teológico entre eles.
Se for baseado apenas num concurso teológico, o diabo ia ganhar de todos nós.
Se simplesmente for um concurso teológico, o diabo irá chegar primeiro mais que todos nós.
Então Paulo está levando Tito a ter um discernimento muito aguçado.
Então Paulo está levando a Tito a que tenha um discernimento muito agudo.
Ele não deve ser arrogante.
Ele não deve ser soberbio.
Porque se você, na hora que você lidar com os conflitos da igreja,
porque a hora que você vai lidar com os conflitos da igreja,
e não sejamos ingênuos sobre isso, a igreja é um lugar também que tem conflitos.
Isso. Não devemos ser ingênuos sobre isto. A igreja também é um lugar onde há conflitos.
Nós ainda estamos em obra.
Nós ainda estamos em processo, em construção.
Já aconteceu com você de morder a sua língua?
Já sucedeu que você em algum momento se mordera a língua?
Ou você machucar o seu próprio corpo?
Ou você machucar-se alguma parte do corpo?
Não foi de propósito. Ninguém vai golpear o seu próprio corpo de propósito.
Não foi de propósito. Ninguém se golpeia a si mesmo, é aposta.
Mas acontece.
Mas sucede.
E aí o Senhor falou para Pedro, tem que perdoar 70 vezes 7.
E aí o Senhor falou a Pedro, tens que perdonar 70 vezes 7.
Mas se na igreja surgem vários tipos de problemas.
Mas se na igreja surgem vários tipos de problemas.
Ou se há decisões a serem tomadas que não são tão simples.
Ou se há decisões para ser tomadas que não são tão sensíveis.
Se alguns desses líderes forem arrogantes.
Se alguns destes homens são arrogantes.
Então a igreja terá muitos problemas.
A igreja vai ter muitos problemas.
Porque uma das características que Paulo vai apresentar para alguém ser um presbítero.
Porque algumas das características que Paulo vai colocar para aqueles que vão ser
anciãos, é que ele deve ter domínio próprio e ele deve ser equilibrado, sadio, até psicologicamente.
Ele deve ter domínio próprio, ele deve ter equilíbrio, ser sóbrio, até psicologicamente.
Porque vai lidar com conflitos?
Porque senão vai gerar muitos problemas.
Interessante que ele fala, olha, alguém que não se irrita facilmente.
É interessante que diga alguém que não se irrita facilmente.
Paulo sabia muito bem o que ele estava falando.
Paulo sabia muito bem o que ele estava falando.
Você se lembra por que Moisés não entrou na Terra Prometida?
Você se acorda por que Moisés não entrou na Terra Prometida?
Ele era o homem mais manso da face da Terra.
Ele era um homem, era o homem mais manso da Terra.
Mas um dia ele se irritou.
Mas o dia que entrou em ira.
E ele feriu a rocha.
E ele hiriu a roca.
E quando isso aconteceu, quando ele recebeu uma sentença.
Quando isso sucedeu, ele foi sentenciado.
Então, alguém que tem um caráter que se irrita facilmente.
Então, alguém iracundo.
É melhor que ele não esteja no presbitério.
É melhor que ele não esteja no liderazgo.
Porque ele vai ter muitas oportunidades para ficar irritado.
Porque ele vai ter muitas oportunidades para ficar irritado.
Não podem ser como vulcões em erupção.
Não pode ser como um volcão em erupção.
Quando você estuda um pouquinho da história da igreja.
Quando você estuda um pouco a história da igreja.
Alguns homens que tinham um ministério da palavra tão grande.
Alguns homens que tinham um ministério da palavra tão grande.
Quando eles assumiram a liderança.
Quando eles tomaram o liderazgo.
Eles se perderam por causa da irritação.
Eles se perderam por causa da ira.
Ou por causa desse caráter destemperado.
E por causa desse caráter não quebrantado.
Ou seja, era melhor eles ter o ministério da palavra e ajudar de várias maneiras.
Ou seja, seria melhor até ter um ministério da palavra e ajudar de outras maneiras.
Mas eles não estarem na linha de frente do presbitério.
Mas eles não estarem na linha de frente da igreja.
É muito curioso a maneira que Paulo está apresentando esses detalhes para Tito.
Irmãos, é muito curioso os detalhes que Paulo lhe está dando a Tito.
Mas se quisermos ter uma igreja bíblica e espiritual.
E se queremos ter uma igreja bíblica e espiritual,
nós vamos ter que observar essas coisas.
Nós outros devemos mirar estas coisas.
Porque os nossos problemas vão se repetir muitas vezes.
Porque estes problemas se vão repetir muitas vezes.
E teremos muitos danos nas igrejas.
E teremos muitos danos nas igrejas.
Se nós passarmos os olhos por cima disso e não tratar dessas coisas.
E se nós outros fazemos como se estas coisas não estão sucedendo e passamos por em cima.
Você lembra da lição de Deuteronômio 22:8?
Vocês recordam a lição de Deuteronômio 22:8?
Quando construir uma casa nova,
Quando construímos uma casa nova,
o que que tem que fazer?
O que você tem que fazer?
Tem que fazer um parapeito.
Tem que fazer o muro de proteção.
Por quê?
Porque
é uma maneira de salvar as pessoas não caírem lá de cima.
É a maneira para salvar as pessoas que não caigam de arriba.
Porque se houver uma tragédia,
porque se há uma tragédia,
Deus vai requerer o sangue daqueles que têm responsabilidade com a casa.
Deus vai pedir a sangue daqueles que têm responsabilidade e construíram essa casa.
É isso que praticamente Paulo está falando para Tito.
É isso que praticamente Paulo nos está falando aqui.
Ponham em ordem as coisas que ainda restam.
Pongan en orden las cosas para que no hayan riesgos.
E coloque parapeitos.
E coloquem no muro.
Para que os novos cristãos e as famílias não sofram danos.
Para que os novos cristianos e as famílias da igreja não sofram o dano.
Pela irresponsabilidade dos mais velhos.
Por a irresponsabilidade dos maiores.
Paulo sabia que infelizmente os maiores problemas na igreja não vêm com os irmãos mais novos.
Paulo sabia que infelizmente os problemas da igreja não necessariamente vêm por os mais novos.
Quase sempre são pelos irmãos mais velhos.
Quase sempre são pelos irmãos maiores.
E se não observar essas características dos líderes?
E se não observamos as características destes líderes?
Então quase sempre os problemas estão com aqueles que estão na linha de frente.
Quase sempre os problemas estão com aqueles que estão na linha de frente.
Às vezes não queremos tratar com essas coisas.
Às vezes não queremos tratar estas coisas.
Mas é pior.
Mas se vuelve peor.
É como se fosse uma represa de água muito grande.
É como se fosse uma represa de água muito grande.
E começa uma rachadinha lá embaixo pingando água.
E começa uma pequena fissura allá abaixo permitindo que traga
água. Se não fizer o conserto ali,
se vocês não arreglam o assunto ali,
aquilo vai crescer e vai romper.
E aquilo vai crescer e vai romper-se.
E vai gerar um dano a todas as pessoas que estão ao redor.
E isso vai gerar um dano a todas as pessoas que se encontram ao redor.
Paulo está antecipando os problemas.
Paulo está antecipando-se aos problemas.
E dando esse encargo para Tito trabalhar nisso.
E Deus te encargo a Tito para trabalhar nisso.
Lembre-se que essa carta tem um caráter de disciplina.
Recuerde que esta carta tem um caráter de disciplina.
Mas é uma disciplina que expressa o amor e o cuidado de Deus.
Mas é uma disciplina que expressa o amor e o cuidado de Deus.
Para que a obra de Deus avance de forma saudável.
Para que a obra de Deus avance de maneira saudável.
Então, ele não pode ser arrogante, o presbítero.
Então, o anciano não pode ser arrogante.
Ele também não deve se irritar facilmente.
Ele também não deve ser iracundo.
Agora, desculpe falar uma coisa muito claramente.
Agora, desculpe-me se lhes falo uma coisa muito claramente.
Às vezes, achamos que uma pessoa arrogante ou iracunda...
Às vezes, pensamos que uma pessoa arrogante e iracunda...
É sempre aquela que se explode facilmente.
É aquela que explota facilmente.
Mas existe aquele que é como se implode, ele vai para dentro de si.
Pero existe aqueles que, em vez de explotar, vão para dentro.
A sua arrogância é manifestada com a sua indiferença.
Sua arrogância é manifestada com seu silêncio, com sua indiferença.
Você imagina um casal.
Imagine-se um matrimônio.
Especialmente nós homens temos esse problema.
Especialmente os homens têm esse problema.
Se alguém fala ou se a esposa fala algo que a gente não gosta,
se a nossa esposa nos diz algo que a nós não nos gusta,
a gente fica calado.
Nós outros quedamos calados.
Tem um problema para resolver.
Temos um problema para resolver.
Mas a maneira da gente mostrar que não gostamos daquilo,
pero la manera en que nosotros mostramos que no estamos de acuerdo en aquello,
a gente fica calado.
Es callándonos.
Uma indiferença.
La indiferencia.
E isso gera muito mais dano do que falar a verdade em amor.
E isso gera um dano maior que falar a verdade em amor.
Você imagina um filho que pergunta as coisas ao pai e o pai não responde.
Imagine-se um filho que habla com seu padre e seu padre não lhe responde.
Parece que o silêncio e a indiferença do pai dói mais do que a vara que deveria disciplinar.
Parece ser que o silêncio e a indiferença de seu padre duele mais que a vara que deveria corrigir.
Irmãos, os problemas na igreja devem ser tratados.
Hermanos, los problemas en la iglesia deben ser tratados.
Não temos que fugir dos problemas.
No tenemos que huir de los problemas.
Eu costumo dizer que a indiferença e o silêncio.
Yo acostumbro a decir que la indiferencia y el silencio
é o ninho onde Satanás coloca os seus filhotes.
Es el nido donde Satanás coloca sus huevos.
Às vezes tem problemas aí, ó, de muito tempo.
A veces tenemos problemas de mucho tiempo.
Nos saudamos aos outros.
Nos saludamos los unos a los otros.
Tá tudo bem, irmão?
Está todo bien, hermano?
Ah, está tudo bem.
Sí, está todo bien.
Nossa, mas está cheio de ninho de cobra
no,
ali.
Nossa, está bonita la iglesia y el cuerpo.
Mas está cheio de problemas aí.
Mas está lleno de problemas aí.
Até que não sabemos por que estoura um grande problema e acontecem divisões.
Hasta que sucede sucede y el problema explota y genera una grande división.
Porque los hombres tienen dificultad de hablar la verdad y tratar los problemas.
Porque los hombres tienen la dificultad de hablar la verdad y de tratar los problemas.
Si você juntar ahí unas 4, 5 o 6 hermanas,
si usted junta ahí unas 4, 5 o 6 hermanas,
ellas van a hablar de todo al mismo tiempo.
Ellas van a hablar de todo al mismo tiempo.
A veces yo fico perdido, no sé cómo es que consigue hablar tanta cosa diversificada en medio de un grupo de mujeres.
A veces yo quedo perdido, no encuentro encontrar tantas cosas siendo manifestadas en un grupo de mujeres.
Yo tengo experiencia porque tengo 4 mujeres, tinha 4 mujeres en mi casa.
Yo tengo experiencia porque tenía 4 mujeres en mi casa.
A veces yo tenía que ir para la rua para respirar un poco.
A veces yo tenía que ir a la calle para respirar un poco y hallar un poco de aliento.
Mas se você juntar 3, 6 homens,
mas se você reúne uns 3 ou 6 homens,
eles podem falar de carro, de futebol, de política.
Eles podem falar de futebol, carro, de política.
Mas não vão falar deles mesmos.
Mas eles não vão falar deles mesmos.
É muito difícil isso acontecer.
É muito difícil que isso suceda.
Então, um dos problemas de caráter que um líder não deveria ter.
Entonces uno de los problemas de carácter que un líder no debería tener
es esa apatía, ese silencio doentio que es fruto de la soberbia.
Es esa apatía, ese silencio espiritual que es fruto de la soberbia.
Hermano, nos precisamos sentar para compartilhar ese asunto que surgió.
Hermano, nosotros necesitamos sentarnos para tratar este asunto.
Yo voy a orar para ver lo que Dios.
No, yo voy a orar a ver qué Dios me dice.
Si yo sentí, yo converso.
Si yo siento, yo hablo.
Gente, eso es inmaturidad.
Hermanos, eso es inmadurez.
Nós temos responsabilidade espiritual.
Nosotros tenemos responsabilidad espiritual.
A igreja não pode ser refém de pessoas orgulhosas assim.
La iglesia no puede ser liderada por personas orgullosas así.
Não é uma questão de você sentir algo.
No es si usted siente.
Um chefe de família não vai sentir se deve fechar a porta da casa ou não.
El padre de familia no siente si debe cerrar la puerta de la casa o no.
Ele é o protetor da sua esposa e dos seus filhos.
Él es el protector de su esposa y de sus hijos.
Deveria ser assim com a igreja.
Debe ser así con la iglesia.
Nós devemos ter maturidade para tratar das coisas.
Nosotros debemos tener madurez para tratar las cosas.
E buscar o Senhor em como dar passos claros com as coisas.
Y buscar al Señor para dar pasos claros en los asuntos.
Nem tudo vai ser compreendido rapidamente.
No todo va a ser corregido rápidamente.
Mas tudo deve estar na luz da comunhão e oração.
Mas todo esse salir a la luz de la comunión y la oración.
E as coisas que não estiverem claras.
Y las cosas que no son claras.
Devem vir para a oração coletiva.
Deben venir a la oración de la iglesia.
Até que o Senhor traga clareza sobre a situação.
Para que, hasta que el Señor traiga claridad sobre la situación.
Você está percebendo como é que Paulo está orientando? E eu estou tentando parafrasear as coisas.
Você está percebendo o que Paulo está dizendo? Eu estou tentando parafrasear as coisas.
Ele não deve se irritar facilmente.
Ele não se deve irritar facilmente. Não deve ser iracundo.
Não apegado ao vinho, não violento, nem ganancioso.
No dado al vino, no pendenciero, ni codicioso de ganancias deshonestas.
Porque si él tiver cobiça financiera.
Porque si él tiene intereses financieros.
Entonces él va a se tornar un mercenario.
Entonces él se va a volver un mercenario.
Y en lugar de depender de Dios, va a depender de los hombres.
En lugar de depender de Dios, va a depender de los hombres.
Ainda que la iglesia debe proveer para aquellos que están 100% al ministerio.
Sin embargo, aunque la iglesia debe proveer 100%. Aqueles que estão 100% no ministério,
ele não pode ter um coração ganancioso.
Ele não deve ter um coração codicioso.
Pelo contrário, o bispo ele deve ser hospitaleiro.
Por lo contrario, el obispo debe ser hospitalario.
Sua casa deveria ser um curral de ovelhas.
Su casa debe ser como un corral de ovejas.
Alguns líderes têm cheiro de livro velho.
Algunos líderes huelen a libro viejo.
Mas não tem cheiro de ovelha.
Mas não huelen a ovejas.
Vocês estão percebendo a diferença?
Você está vendo a diferença?
Deve ter prazer em receber os irmãos.
Tiene que tener placer en recibir a los
hermanos. Sua casa tem que ser uma esfera do reino.
Su casa debe ser como una esfera del reino de Dios.
Quando Jesus envia os discípulos a pregar o evangelho em Mateus 10.
Quando Jesus enviou os discípulos a pregar o evangelho em Mateus 10.
Quando você chegar numa cidade, falou para eles.
Quando ustedes lleguen a una ciudad, les habló a ellos.
Procure casas dignas.
Busquem casas dignas.
Se vocês acharem, vocês entrem nessa casa e ali vocês usem ela como base para pregar o evangelho.
E se vocês encontram isso, usem essa casa como uma base para predicar o evangelho.
Mas se não achar, vocês não fiquem ali.
Mas se vocês não encontram, não se quedem ali.
Ah, irmãos, especialmente a liderança, quando não é uma casa digna.
Ai, irmãos, quando o liderazgo não tem uma casa digna.
E esse líder não resolve as suas situações.
E este líder não resolve suas situações.
O problema que ele tem pode se multiplicar por toda a igreja.
Esse problema se vai multiplicar por toda a igreja.
Uma casa dividida contra si mesmo, ela não vai subsistir.
Uma casa dividida contra si mesma não vai prosperar.
O inimigo vai atacar muitas famílias daqueles irmãos que nos servem na liderança.
O inimigo vai atacar muitas das famílias daqueles irmãos que servem na liderança.
Por isso tem que ser um lar saudável.
Por isso necessitamos hogares saudáveis.
Eu me lembro quando me pediram para cooperar com a confirmação de Osíris no presbitério.
Eu recuerdo quando me pediram confirmar Osíris no presbitério.
Eu já conhecia Osíris há muitos anos.
Eu já conhecia ao irmão há muitos anos.
Eu falei, eu concordo em cooperar com isso.
E eu lhes dije, eu concordo com cooperar com isso.
Mas eu quero acompanhar a família dele por 6 meses pelo menos.
Pero yo quiero acompañar por lo menos 6 meses la familia de él.
Como você já conhece ele há tantos anos?
Pero si usted ya lo conoce varios años.
Mas não ao ponto de confirmar ele ao presbitério.
Pero no al punto de confirmarlo a él como anciano.
Vocês estão percebendo a gravidade, a seriedade que é isso?
Ustedes se dan cuenta la gravedad o la seriedad de estos asuntos.
Deixa eu dar uma ilustração muito fraca.
Déjeme dar una ilustración un poco débil.
Quando eu era solteiro, falaram para mim que eu era muito amado.
Cuando yo era soltero, hablaron para mí que yo era muy delgado.
Muy amado.
Ah, que yo era una persona muy amada.
Y ella acreditó.
Y ella, mi esposa, creyó.
Casa com ele, que ele é um irmão muito amado.
Le dijeron, cásese con él, que es un hermano muy querido.
Eu também achava que era.
Yo también pensaba que era muy querido.
Ah, mas depois que casei.
Ah, y cuando me casé.
Descobri que eu era um homem autoritário.
Yo me di cuenta que era un hombre autoritario.
Tivemos muitos conflitos no começo do casamento.
Y tuvimos muchos problemas en el comienzo del matrimonio.
Então, às vezes nós recomendamos pessoas.
Entonces, a veces nosotros recomendamos personas.
Pela aparência de espiritualidade.
Porque aparentemente parecen espirituales.
Mas são nas crises que nós conhecemos o caráter.
Mas são em aquelas crises em las que nosotros conocemos nuestro caráter.
Então Paulo está dizendo, você não pode errar com isso, Tito.
Então Paulo está dizendo, Tito, você não pode equivocar-se nisso.
A Timóteo ele fala que não seja um neófito, aquele que vai ser separado.
A Timóteo le dice que no sea un nuevo creyente aquel que va a ser separado.
Para ele não correr na condenação do diabo, que foi o orgulho.
Para que não caiga en la condenación del diablo, que es el orgullo.
Depois ele fala que ele tenha boa reputação dos de fora.
Después le dice que él tenga buena reputación de los de afuera.
Para no caer en el lazo del diablo.
Para no caer en el lazo del diablo.
O sea, el inimigo está de toda manera queriendo destruir aquellos que son separados al presbiterio.
Entonces, eso nos muestra que el enemigo está queriendo destruir a todos aquellos que están siendo separados para el ministerio, para el presbiterio.
Y Pablo está orientando a Tito y a Timóteo cómo cuidar de esas cosas.
Y Pablo está orientando a Tito e a Timóteo para cuidar dessas coisas.
Às vezes esses novos líderes têm um chamado ao ministério.
Às vezes estes novos líderes têm chamado ao ministério.
Mas ainda não estão prontos para assumir a responsabilidade do governo da igreja.
Pero aún a veces no están listos para asumir la responsabilidad de liderar la iglesia.
Por isso diz o bispo deve ser hospitaleiro.
Por eso dice el obispo debe ser hospedador.
Amigo do bem.
Amigo de lo bueno.
Sensato, justo, piedoso.
Sóbrio, justo, santo.
Deve ter domínio de si.
Dueño de sí mismo.
Será pegado à palavra fiel.
Retenedor de la palabra fiel.
Que está de acordo com a doutrina.
Tal como ha sido enseñada.
Para que possa exortar pelo reto ensino e convencer os que contradizem este ensino.
Para que também pueda exhortar com sana enseñanza e convencer a los que contradicen.
Oh, irmãos, quantas coisas preciosas Paulo está apresentando aqui.
Hermanos, quantas coisas preciosas Paulo está apresentando aqui.
Se alguém tem um grande conflito na sua casa.
Se alguém tem um grande conflito em sua casa.
Dificilmente ele vai querer receber as pessoas.
Dificilmente él va a querer hospedar a las personas.
A coroa de um homem não é a sua biblioteca.
La corona de un hombre no necesariamente su biblioteca.
É a sua esposa.
É sua esposa.
Você quer encontrar a envergadura ou a maturidade de um homem?
Usted quiere encontrar la envergadura y la autoridad de un hombre.
Não olha para ele.
No mire para él.
Olha para ela.
Mire para ella.
Percebe o que Paulo está dizendo?
Se dá conta do que Paulo está
ela
dizendo?
Ela é a coroa do marido.
Ela é a coroa do marido.
Às vezes temos alguém aparentemente muito espiritual na liderança.
Às vezes temos alguém muito aparentemente espiritual na liderança.
Mas quando você olha para a esposa e para os filhos?
Mas quando você mira para ela e los,
ah,
para a esposa e os
devastados.
Filhos? Estão devastados.
Isso é muito sério.
Irmãos, isso é muito sério.
Nós temos problemas.
Nós outros temos problemas.
Mas devemos aprender a cuidar dos problemas.
Mas devemos aprender a ter cuidado com os problemas.
E aqueles que vão nos presidir na liderança da igreja.
E aqueles que nos han de presidir en el liderazgo de la iglesia.
Eles devem estar saudável para gerar saúde para os outros.
Ellos tienen que tener salud espiritual para generar salud en los otros.
A igreja é formada por famílias.
La iglesia es formada por familias.
Então, aqueles que serão os nossos presbíteros.
Entonces aquellos que son nuestros ancianos.
Os lares deles se tornam um exemplo para todos os outros.
Las familias de ellos se vuelven un ejemplo para los otros.
Se na liderança temos problemas nos seus lares.
Y si en el liderazgo tenemos problema en el hogar.
Ainda que temos uma boa doutrina,
aunque tengamos buena doctrina,
teremos muitos lares com problema.
Tendremos muchos problemas en los
hogares. Você está vendo por onde Paulo está conduzindo Timóteo?
Entonces está viendo por dónde Pablo está dirigiendo a Timoteo.
Isso é uma grande lição para nós.
Y eso sigue siendo una gran lección para nosotros.
Lá pelo final ele vai dizer, ele deve ser apegado à palavra fiel.
Aí al final dice que tiene que ser apegado a la sana enseñanza.
Ou seja, ainda que ele tenha uma boa família.
O sea, aunque él tiene una buena familia,
ainda que ele tenha um caráter provado,
aunque él tiene un carácter aprobado,
ele tem que ser um homem da palavra.
Él también tiene que ser un hombre de la palabra.
Ele não pode usar o púlpito da igreja para falar qualquer coisa.
Él no puede hablar en el púlpito de la iglesia para hablar de cualquier cosa.
Ele tem que ser um instrumento da palavra.
Él tiene que ser un instrumento para hablar la palabra.
Ou seja, às vezes as pessoas querem pregar qualquer coisa que lhes pareça bem.
O sea, ellos, a veces hay personas que quieren predicar cualquier cosa, lo que les parece bien.
Mas ele tem que ser um administrador na casa de Deus.
Mas ele tiene que ser un buen administrador en la casa de Dios.
Ele não pode torcer as coisas.
Él no debe torcer las cosas.
É, a palavra, ele deve ser apegado à palavra fiel, que é de acordo com a doutrina.
Él debe ser apegado a la palabra fiel, que debe ser de acuerdo a la sana doctrina.
Podemos ter preferências por várias coisas.
A veces nosotros podemos tener preferencias por varias cosas.
Mas a hora que vamos servir os irmãos com a palavra.
Mas a la hora que vamos a predicar a los hermanos con la palabra.
Temos que ser fiéis à exposição das escrituras.
Debemos ser fieles expositores de las escrituras.
De acordo com a doutrina.
De acuerdo a la sana doctrina.
Não podemos ter uma ideia e usar a Bíblia para pregar a nossa ideia.
No podemos tener ideas preconcebidas y usar la Biblia para apoyar esas ideas.
Ele precisa ser muito maduro com a palavra.
Ellos necesitan ser maduros en la palabra.
Para poder ser exortado pelo reto ensino e convencer os que contradizem esse ensino.
Que puedan también exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen.
Porque se ele não for firme com a palavra e reto com a doutrina,
porque si él no es firme y fiel con la palabra y la doctrina,
na hora que aparecer uma doutrina estranha que ele tem uma afeição, ele vai se agarrar e vai tomar essa forma.
En la hora que aparezca una doctrina extraña como una ola, él se va a aferrar a eso y se va a perder.
Se pudermos fazer uma divisão dessa carta.
Si nosotros podemos hacer una división en esta carta.
Primeiro capítulo fala dos anciãos ou dos líderes.
El primer capítulo habla de los ancianos, del liderazgo.
Segundo capítulo fala da doutrina fiel.
El segundo capítulo habla de la doctrina fiel.
E o terceiro capítulo sobre as boas obras.
Y el tercer capítulo sobre las buenas obras.
Quando temos homens maduros na liderança da igreja.
Cuando tenemos hombres maduros en el liderazgo de la iglesia.
Teremos o ministério da palavra e uma doutrina saudável para sermos alimentados.
Tenemos una doctrina y un ministerio de la palabra saludable para alimentar a los hermanos.
Teremos familias, incluyendo jóvenes y crianças saudáveis, transformados.
Tendremos familias, incluyendo jóvenes y niños salvos.
Una vida piedosa y cheia de boas obras.
Y una vida de piedad llena de buenas obras.
Es eso que Paulo está falando, resumidamente.
Es eso lo que Pablo nos va a hablar en toda la carta, resumidamente.
Ahora, ¿por qué que Paulo está siendo tan rígido con Tito en relación a eso?
Y entonces, ¿por qué Pablo está siendo tan rígido con Tito en relación a esto?
Versículo 10 ele vai dizer.
No versículo 10 ele vai dizer.
Porque existem muitos, especialmente os da circuncisão, que são insubordinados, falam coisas sem sentido e enganam a muitos.
Porque hay muchos contumazos, contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión.
Ele não está dizendo que tem alguns insubordinados.
Él no está diciendo que existen algunos insubordinados.
Ele está dizendo que tem muitos insubordinados.
Ele está dizendo que existem muitos contumazes.
Ou seja, eles não se sujeitam a ninguém.
O sea, son hombres que no se sujetan a nadie.
Están en una desorden.
Viven en un desorden.
Y ahora ellos quieren tener ministerio de la palabra en la iglesia.
Y ahora ellos quieren tener ministerio y enseñar en la iglesia.
Están hablando cosas sin sentido.
Que hablan cosas sin sentido.
Y en lugar de producir vida, está produciendo contendas.
En lugar de producir vida y edificación, producen contienda.
Além do judaísmo que estava permeando as igrejas naquela época.
Además del judaísmo que estaba permeando las iglesias en aquella época.
Era o início do gnosticismo. gnosticismo.
Aqui estava surgindo o gnosticismo.
Era um movimento esotérico que incluía a Bíblia e filosofia.
Era como um movimento exotérico que incluía a Bíblia e muitas filosofias.
E muitas experiências sobrenaturais.
E se enfatizava também nas experiências sobrenaturais.
E havia um problema grave nesse movimento.
E este movimento tinha problemas muito graves.
Eles entendiam que só os elevados poderiam entender esses mistérios extraordinários.
E eles entendiam que só um grupo de iluminados podiam entender aqueles mistérios profundos.
Só que Deus não chamou muitos sábios.
Só que Deus não chama muitos sábios.
O evangelho é pregado aos simples.
O evangelho é pregado aos sencillos.
Então existem alguns que se enredavam por coisas misteriosas, muito elevadas.
Então alguns se involucravam com coisas misteriosas, pareciam muito elevadas.
Mas aquilo não produzia nada de útil na igreja.
Mas isto não trazia nada de utilidade à igreja.
Gerava uma contenda, divisão e muitas coisas estranhas.
Generava uma contenda e uma divisão e coisas estranhas na igreja.
O que vamos fazer com isso?
Que vamos fazer com isso?
Paulo diz, verso 11, é preciso fazer com que se calem.
Pablo dice en el verso 11, es necesario callarlos.
Porque andam pervertendo casas inteiras, ensinando o que não devem, movidos por vergonhosa ganância.
Lo cual es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene.
Às vezes a igreja se torna um ambiente de democracia.
Às vezes a igreja se vuelve um ambiente de democracia.
Não, nós somos livres, todos podem falar.
Não, nós somos livres, aqui todos podem ensinar.
Mas se você observar com clareza as escrituras.
Mas se você mira com claridade nas escrituras.
Nem todos foram chamados para falar.
Não todos foram chamados para ensinar.
Gosto de uma definição dos Irmãos Unidos.
A mim me gusta na definição que tem os hermanos livres
sobre o ministério.
Sobre o ministério.
Não temos um ministério exclusivista.
Não temos um ministério exclusivista.
Mas temos um ministério reconhecido.
Mas temos um ministério reconhecido.
Ou seja, não era algo exclusivo de um ou outro.
Não era algo exclusivo de um ou de outro.
Todos aqueles que foram chamados ao ministério da palavra poderiam servir.
Todos aqueles que foram chamados ao ministério da palavra podem servir.
Mas não havia uma democracia onde todos também possam falar.
Mas tampouco era uma democracia onde todos podiam falar.
É isso que acontecia no período das igrejas em Creta.
E isso era o que estava sucedendo na igreja de Creta.
Como os assuntos de liderança espiritual não eram claros.
Como o assunto do liderazgo na igreja não era claro.
Havia uma falsa espiritualidade, falsa humildade.
Então havia muita falsa espiritualidade, muita falsa humildade.
Então esses falsos irmãos e hereges.
Então estos falsos hermanos y herejes.
E alguns que eram irmãos, mas estavam com a vida desordenada.
E talvez também alguns que eram irmãos, mas viviam uma vida desordenada.
Eles tinham acesso ao ministério e geravam muito danos com os seus ensinos.
Então eles tinham acesso ao ministério e generavam muitos problemas com suas ensinanças.
Paulo está dizendo, não pode fazer isso.
E Paulo está dizendo que não podiam fazer isso.
A casa de Deus não é um lugar de desordem.
La casa de Dios no es un lugar de desorden.
¿Sério isso, não, irmãos?
Esto es serio, ¿no? ¿Verdad, hermanos?
Verso 12, foi um dos cretenses, um próprio profeta deles, que disse: os cretenses são sempre mentirosos, feras terríveis, comilões, preguiçosos.
Verso 12 dice: uno de ellos, su propio profeta, dijo: los cretenses, siempre mentirosos, malas bestias, glotones ociosos.
Este testemunho é verdadeiro, portanto, repreende-os severamente para que sejam sadios na fé.
Este testemunho é verdadeiro, portanto, repreende-os duramente para que sejam sanos na fé.
E não se ocupe com fábula judaica, nem com mandamentos de gente que se desvie da verdade.
Ni atendendo a fábula judaica, ni a mandamentos de homens que se apartam de la verdad.
Vocês estão vendo que eles eram ávidos por se envolver por coisas que não tinham uma relação com o evangelho.
Vocês se dão conta que eles eram muito rápidos para envolver-se com coisas que em realidade não tinham relação com o evangelho?
E esses que estavam no outro espírito se escondiam por detrás dessas coisas que são sofismas.
E estes que estavam em outro espírito se escondiam por detrás em outros assuntos que eram sofismas.
Graças a Deus pelo poder do evangelho.
Mas graças a Deus por el poder del evangelho.
E ainda que a fama dos cretenses é que eles eram feras terríveis, comilões e preguiçosos.
Que aunque los mismos cretenses nos dicen que ellos eran bestias terribles, glotones, ociosos, mentirosos.
Deus transformou muitos deles.
Deus transformou a muitos deles.
E alguns foram chamados, inclusive, ao presbitério.
E alguns deles foram, inclusive, chamados a ser ancianos.
Agora, não pode permitir que, porque eles nasceram, são seguir esse estilo de cultura.
Pero evidentemente não se pode permitir que, aunque eles nasceram nesse tipo de cultura,
não deveriam continuar assim.
Eles deveriam seguir sendo assim.
Eles devem mudar pela obediência ao evangelho.
Eles têm que cambiar por la obediencia al evangelio.
Infelizmente eles seguiam algumas fábulas judaicas.
Infelizmente ellos siguieron algunas fábulas de los judíos.
Mandamentos de homens que se desviam da verdade.
Y mandamientos de hombres que se apartaron de la verdad.
Todas as coisas são puras para os puros, mas para os impuros e descrentes nada é puro.
Todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro.
Parece que eles viam problemas em tudo que eles olhavam.
Parece que ellos veían problemas en todo lo que miraban.
Eu me lembro de uma época.
Yo recuerdo una época
que as pessoas viam demônio em todas as coisas.
Que las personas veían demonios en todas las cosas.
Era muito difícil.
Era bien difícil.
Ai, meu Deus. Uma vez chegaram alguns irmãos lá em casa.
Uma vez chegaram nossos irmãos allá a casa.
E se escandalizaram que tinha um relógio na minha parede.
E se escandalizaram porque havia um relógio na minha parede.
Mas depois escandalizaram mais ainda.
Mas depois escandalizaram mais.
Que tinha um relógio no meu pulso.
Porque tinha um relógio no pulso.
Você não,
na
é
mano.
Você não é espiritual.
Você não é espiritual, me disseram.
Porque você segue dias, horas, são coisas do homem.
Porque você segue dias, horas, e isso são coisas de homens.
A igreja é livre, ela não tem que ter planejamento, organização, não tem que ter nada.
A igreja é livre, a igreja não deve ter horários, nem planeação, nem nada.
Ou seja, eles não queriam nenhuma lei, nenhum jugo sobre eles.
Eles não queriam nenhum mandamento, nenhum jugo sobre eles.
Eram irmãos muito queridos.
E eram irmãos muito queridos.
Mas eles leram uma corrente de ensinamento de um movimento chamado Igreja Emergente.
E eles vieram de uma corrente chamada Igrejas Emergentes.
Então eles eram contrários a qualquer aspecto de governo ou de organização.
Então eles eram contrários a qualquer aspecto de governo e organização.
Nós não queremos seguir homens, queremos seguir só Deus.
Eles diziam: nós queremos não seguir a homens, sino só a Deus.
Então eu fiz uma pergunta para eles.
Então eu lhes fiz uma pergunta a eles.
No quarto dia, o que que Deus criou para colocar ordem?
Y en el cuarto día que Dios creó para colocar orden.
Ah, o sol e a lua.
O sol e a luna.
Então eles governavam o dia e a noite.
Eles governavam o dia e a noite.
E passou também a governar as estações.
E também se passou a governar as estações.
Então você tem os limites dos rios, dos mares e de tudo que está na natureza.
Então você tem os limites dos rios, dos mares, de todo o que está na natureza.
Inclusive as horas na natureza.
Inclusive as horas na natureza.
Agora, se você mover um pouquinho o sol ou a lua.
Agora, se você mover um pouco o sol ou a luna.
Você vai ter um colapso na natureza.
Você vai ter um colapso na natureza.
O problema é que nós queremos viver uma vida tão extraordinária.
O grande problema é que nós queremos viver uma vida tão extraordinária.
Como se tivéssemos aí um tempo de perseguição da igreja.
Como se vivéssemos por aí em tempos de perseguição da igreja.
Que mesmo não havendo perseguição.
Que, aunque não há perseguição.
Nós vivemos uma vida como se estivéssemos sendo perseguidos.
Nós vivemos uma vida como se estivéssemos sendo perseguidos.
Isso é desequilibrado.
E isso é desequilíbrio.
Se a igreja está sendo perseguida, então ela vai tomar alguns caminhos para sobreviver.
Se a igreja começa a ser perseguida, a igreja vai ter que tomar alguns caminhos para seguir.
Mas se estamos num tempo ordinário de normalidade.
Mas estamos em um tempo de paz, de calma.
Nós devemos honrar o Senhor também num tempo de tranquilidade.
Devemos honrar o tempo do Senhor em um tempo de tranquilidade.
O Senhor falou: se perseguirem vocês, fuja para outra cidade.
O Senhor disse: se os perseguem a vocês, huyam a uma cidade.
Mas se não tem perseguição, por que você está fugindo?
Mas se você não tem perseguição, por que está huyendo?
Se nós estamos sendo perseguidos, vai ficar difícil trabalhar de forma tão ordinária.
Se nós vamos ser perseguidos, vai ser difícil trabalhar de maneira normal.
Mas se você está num tempo de tranquilidade.
Mas se você está num tempo de tranquilidade.
Você tem que ser um homem de trabalho.
Você tem que ser um homem que trabalha.
Você é o provedor da sua casa.
Você é o provedor de sua casa.
Não adianta se trancar no quarto e ficar orando.
Não, de nada serve meter-se você no quarto e seguir só orando.
Porque do suor do seu rosto comerá o seu pão.
Porque su ojo y su rostro
comerás o teu pão.
Ah, por el sudor de tu rostro comerás de tu pão.
Às vezes queremos prover uma atmosfera extravagante ou extraordinária.
Às vezes queremos promover uma esfera de extravagâncias ou coisas extraordinárias.
Mas Deus não está nisso.
Mas às vezes Deus não está nisso.
São algumas coisas que Paulo está corrigindo.
São coisas que Paulo vai estar corrigindo.
Traz os cretenses para colocar o pé no chão.
Trae los cretenses para colocar los pies en los piso.
Para que eles tenham uma espiritualidade humanizada.
Para que ellos tengan una espiritualidad humanizada.
Eles não são extraterrestres nem querubins.
Ellos no son extraterrestres ni querubines.
Não fomos arrebatados ainda.
Aún no fuimos arrebatados.
Então Deus quer ser glorificado também na nossa responsabilidade humana.
Entonces Dios quiere ser glorificado también en nuestras responsabilidades humanas.
Na forma de viver um estilo de vida tão espiritual que responde a todas as necessidades humanas.
Uma vida espiritual que responde a todas as necessidades humanas.
Poderíamos chamar isso de uma missão integral.
Isso lo poderíamos chamar uma missão completa ou integral.
Em todos os aspectos da vida você tem que honrar Cristo.
Em todos os aspectos da vida você tem que honrar a Cristo.
Nós não vamos entrar no capítulo 2 e 3 hoje, vamos terminar por aqui.
Nós não vamos a poder entrar no capítulo 2 e 3.
Mas quero pelo menos provocar vocês a pensar.
Mas eu solamente quero pelo menos provocá-los a vocês a pensar.
Vamos apenas ler o início do capítulo 2.
Vamos a ler apenas o início do capítulo 2.
Mas você ensina o que está de acordo com a sã doutrina.
Pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina.
Ah, quem sabe vai falar de escatologia ou de coisas bem elevadas.
Ah, quem sabe se usted se va a poner a hablar de cosas así bien elevadas.
Mas o que Paulo fala para Tito ensinar?
Mas que Paulo habla para Tito enseñar?
Então ele volta para as famílias.
Él vuelve para las familias.
E para a responsabilidade humana, inclusive social.
E para a responsabilidade humana e também
no aspecto
social.
Então ele vai falar como os homens mais velhos devem viver.
Então vai falar como os homens mais velhos devem viver.
Como as mulheres devem se portar?
Como as mulheres se devem comportar?
Como aqueles que são casados devem viver?
Como aqueles que estão casados devem viver?
Como as mulheres devem cuidar dos seus filhos e dos seus maridos?
Como
as
mulheres devem cuidar de seus filhos e de seus maridos?
E que devem todos estar praticando boas obras para que a palavra de Deus não seja difamada.
E que todos devem estar praticando as boas obras para que a palavra de Deus não seja difamada.
Você está vendo?
Você está vendo?
Você pode falar o que você quiser.
Você pode falar o que você quiser.
No nível que você quiser.
No nível que você quiser.
Mas os seus vizinhos estão lendo a sua vida.
Mas os vizinhos são os que estão vendo a sua vida, lendo
a
sua
palavra
vida.
De Deus não pode ser blasfemada pelo estilo que contradiz o ensinamento.
Então a palavra de Deus não pode ser blasfemada por um estilo de vida que contradiz a ensinança.
Depois ele vai falar como os jovens devem viver.
Depois vai falar como os jovens devem viver.
E inclusive no capítulo 3 ele vai falar da nossa responsabilidade com a sociedade.
E inclusive no capítulo 13 nos vai falar de nossa responsabilidade com a sociedade.
Não devemos fugir da sociedade.
Não devemos huir da sociedade.
Devemos ser os melhores seres, homens e mulheres, para abençoar a sociedade.
Devemos ser os melhores homens e mulheres para bendecir nossa sociedade.
Então, Paulo está orientando a Tito como colocar em ordem essas coisas.
E Paulo está dirigindo a Tito para poner em ordem todas estas coisas.
No final do versículo 10 ele fala: essas coisas são para adornar a doutrina de Deus, e nosso Salvador.
E no final do capítulo, versículo 10, diz que tudo isto é para adornar a doutrina de Deus, nosso Salvador.
Temos a doutrina de Deus.
Temos a doutrina de Deus.
Agora ela tem que ser embelezada.
Agora deve ser adornada.
Pelo estilo de vida que devemos viver.
Por el estilo de vida que somos chamados a viver.
Na nossa família.
Em nossa família.
Na sociedade.
Em la sociedad.
E também na igreja.
E também na igreja.
Precisamos ter muito equilíbrio com essas coisas.
Hermanos, necesitamos tener equilíbrios en estas cosas.
Então que Deus nos ajude a continuar considerando esses conselhos de Paulo.
Entonces el Señor nos ayude a seguir considerando los consejos de Pablo.
Nós somos salvos pela graça de Deus.
Nós somos salvos por la gracia de Dios.
Mas nessa carta ele diz que a graça de Deus nos educa.
Mas esta carta nos diz que la gracia de Dios nos enseña.
Ela não apenas nos salva e leva para o céu.
Ella apenas no solamente nos salva y nos lleva para el cielo.
Mas ela nos ensina a viver os princípios do reino de Deus, a cultura do reino.
Pero ella nos enseña a vivir los principios del reino de Dios, la cultura del reino de Dios.
O Tozer dizia o seguinte.
Tozer decía lo siguiente.
A graça de Deus nos traz para a mesa do rei.
La gracia de Dios nos trae para la mesa del rey.
Mas a disciplina nos ensina como nos portar na mesa do rei.
Mas a disciplina nos ensina como comportarnos na mesa do rei.
Nós somos salvos pela graça.
Nós somos salvos por la graça.
Estamos na casa de Deus.
Pero estamos en la casa de Dios.
Como Paulo falou a Timóteo, precisamos aprender a viver, é como viver na casa de Deus.
E como Pablo le enseña a Timoteo, necesitamos aprendernos a conducir en la casa de Dios.
Que Dios continúe a falar conosco.
Que Dios continúe hablando con nosotros.
Y nos ayude.
Y Él nos ayude.
Amén. Vamos a orar.
Amén. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor. Te damos gracias, Señor, por tu misericordia, por tu bondad, Señor. Señor, tú sabes por qué dejaste esta carta, Señor, escrita, Señor, y la conservaste hasta el día de hoy, Señor. Tú conoces nuestra inclinación, Señor, contraria a ti, Señor. Tú conoces que nosotros mismos podemos ser un gran problema, Señor, para tu obra, para tu iglesia, para nuestras propias familias, Señor. Queremos primeramente pedirte perdón, Señor.
Oh, Dios.
Señor, cuántas cosas tú necesitas tratar en nuestra vida, Señor. Cuántas cosas necesitas poner en orden en nuestro carácter, Señor.
Ayúdanos, Señor.
Cuántas cosas pueden traer, Señor, una distorsión, Señor, al Evangelio, a tu palabra, Señor. Cuántas cosas en nosotros que no son agradables a ti, Señor.
Amén.
Pero te damos gracias, Señor, porque tu palabra viene a corregirnos, Señor. Tu palabra viene a enseñarnos, Señor.
Amén.
Tu palabra viene a tratar aquellos puntos, Señor, en nuestra vida, Señor.
Ayúdame.
Que pueden ser un gran tropiezo, Señor.
Amén.
Para tu iglesia, Señor. Oramos porque realmente no queremos ser esos ríos desbordados, Señor.
Oh, Dios.
No queremos ser aquellos que causen tragedias en medio de tu pueblo,
oh,
Señor.
Dios.
Sino por el contrario, Señor, que tú puedas obrar en nuestra vida de tal manera que podamos ser hombres y mujeres, Señor, enteramente preparados para buenas obras, Señor. Señor, tú conoces la necesidad, Señor, la mies es mucha, Señor.
Oh, Señor.
Y cuánto se necesita que en la iglesia sean levantados, Señor, verdaderos siervos tuyos.
Amén.
¿Cuánta necesidad tenemos de ancianos, Señor?
Oh, Dios.
De líderes saludables, espirituales, equilibrados, Señor.
Ayúdame.
Ejemplares, Señor. Oramos por tus iglesias, Señor.
Amén.
Para que el encargo que tú le diste a Tito, Señor,
oh, Dios,
pueda ser un encargo también en medio nuestro, Señor. Y tú puedas encontrar hombres fieles, Señor. Hombres idóneos, Señor. Hombres útiles, Señor, para que tu reino sea avanzando, Señor.
Amén.
Gracias por tu palabra, Señor.
Oh, Dios.
Ayúdanos a considerarla, a meditarla, Señor. Guarda aún nuestra comunión, Señor, que pueda ser esa comunión de meditar tus dichos, tus palabras, tus mandamientos, Señor.
Amén.
Y que tus iglesias en medio nuestro, Señor, puedan crecer.
Amén.
Una manera decorosa, una manera honrosa, Señor.
Amén.
Que traigan gloria para tu nombre, Señor.
Amén.